caldo no caldo.
A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco agora virou podcast. Rádio Boteco. Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural.
E para começar, que tal uma música como aperitivo? Com vocês, de Neto Salles, Segundo por Segundo.
Entre estradas e lugares sempre à frente, com o cheiro se espalhando pelo vento, a sonoridade de um pássaro em lamento, penando a tristeza e a perda que ele sente. Penando a tristeza e a dor que ele sente. Um sorriso de uma nuvem diferente no agreste azul e colorido deixa o mundo por dentro estremecido. A perfeição que existe nesse mundo nos renova segundo por segundo. Pra segundo nenhum ser perdido. Entre estradas e lugares sempre à frente, com cheiro se espalhando pelo vento, a sonoridade de um pássaro em lamento, penando a tristeza e a perda que ele sente, penando a tristeza e a dor que ele sente. Um sorriso de uma nuvem diferente no agreste azul e colorido deixa o mundo por dentro estremecido. A perfeição que existe nesse mundo nos renova segundo por segundo. Pra segundo nenhum ser perdido. Pra segundo nenhum ser perdido.
Quinta-feira estamos no ar, muito obrigado a você, Rádio Boteco 2 anos, gente, estamos em mês de aniversário, participe. Vocês nos encontram no radiobotecope.com, nosso site, no Instagram, no Facebook, no Spotify, só não nos acha se não quiser, tá certo? Hoje o bate-papo programado é com Neto Salles, cantor e compositor, e Odília Nunes, que é atriz, teatróloga. O bate-papo vai ser legal, sempre por mim, Firmo Neto e Fabiana Coelho. E com a produção de Cajá Freire, eu já queria começar aqui perguntando para a Odília Nunes. Olha só, eu vi no seu portfólio uma coisa interessantíssima para você contar um pouquinho essa história para a gente. Sobre fazer teatro todos os dias, todas as horas. E quando não está viajando, faz de palco os quintais dos vizinhos. Conta um pouquinho essa história pra gente, amiga.
Olá, Firmo. Olá, Fabiana. Oi, queridos, queridas, queridos ouvintes. Eu preciso começar dizendo que estou muito agradecida para mim, enquanto artista do interior do estado de Pernambuco. É sempre muito importante ter esses espaços, né? De que minha voz possa chegar mais longe, que minha voz possa chegar aqui na capital. É muito importante que a gente, enquanto criador do interior, seja escutado. Então, queria começar agradecendo por essa oportunidade. Firmo, eu escutei isso de um grande mestre uma vez, né? De que se o padeiro faz pão todo dia, se o médico é médico todo dia, se o professor é professor todo dia, a gente que é artista tem que ser artista todo dia. Escutei isso do mestre Babau, Antônio Babau, que é um mestre de cultura popular, um grande artista lá de Ceará. Isso foi um divisor de águas na minha vida, porque a gente imagina que fazer teatro, né, seja só quando a gente está ali em cena, né, apresentando o espetáculo. Normalmente é muito fácil que a gente entenda a nossa profissão assim, né? Ah, eu estou trabalhando quando eu estou em cena. E ouvir isso de Babau me disse que eu preciso encontrar uma forma de pensar teatro todos os dias, né? E não só quando estou em cena. Claro que tem toda uma coisa pra gente que é profissional do teatro. A gente entende que o processo criativo já é nosso trabalho, né? Então, tipo, não, nós não estamos só trabalhando quando estamos apresentando. Tem toda a criação dos espetáculos, ensaios e tudo mais. Mas o que eu digo com isso é que a gente precisa pensar teatro 24 horas por dia, né? O tempo inteiro, assim. Então, essa é a minha crença com o teatro, e assim tem sido nesses 18 anos, de tentar pensar não só o teatro, mas tentar pensar a poesia o tempo inteiro, em tudo que eu faço, em tudo que eu digo, em tudo que eu vivo.
Olá, Odília. Olá, Neto Salles. É um prazer estar aqui conversando com vocês em mais um bate-papo da Rádio Boteco. E eu sempre gosto de iniciar esse nosso bate-papo com a mesma pergunta, né? Que é o seguinte: como tudo começou? Como é que começou o interesse pela arte, o interesse pelo circo, pelo teatro, pela música, pela poesia? E como é que isso se desenvolveu ao longo da trajetória de vocês?
Olá, Fabiana. Olá, Firmo, minha parceira querida Adília Nunes. E a todos e todas conectadas na Rádio Boteco. É um prazer grande estar conversando com vocês, batendo esse papo. E de certo, tudo começou com a influência da natureza, dos passarinhos, dos riachos, cacimbas e suas rãs, gias e sapos cantantes, né? Nessa vibração sagrada, no vento, na natureza, acontecendo ali no Cipé de Serra, lá em Serra Seca, que é um povoado que pertence à cidade de Vertentes. E nesse terreiro do sítio dos meus avós aconteciam encontros, cantorias de violas, emboladores de coco. Tudo isso ficou impregnado em meu ser e também passei a ser, né? Tudo aquilo, todo aquele ambiente. E por volta dos 9 anos eu fui incentivado por um tio a estudar música na sede da banda musical São José em Vertentes. Hoje a banda musical tem 109 anos de existência. E ali eu estudei com o maestro Flávio Dionísio, com o maestro Vando. E foi assim uma escola maravilhosa. É instrumento de sopro, eu tocava trompa na época. E depois veio o violão. Já quando eu estava em Surubim estudando no Colégio Marista Pio XII. E foi assim, apaixonante o reencontro com o violão, um fascínio naquele momento único. E dali eu comecei a estudar e já me arriscando, né, a cantarolar algumas canções. E depois veio a necessidade de compor e o contato, ver o contato, né, com os poetas, o contato com a poesia. E desde então tudo vem fluindo. Fiz algumas viagens no sertão do Pajéu. Eu sou agrestino, né? Agrestino aqui, setentrional, do Agreste Setentrional. E aqui tem muita. A paisagem é muito poética, né? É muito interessante a afluência, né? Do nosso estado, Pernambuco, dos sertões, passando pelo Agreste, passando pela Zona da Mata, chegando até o litoral. É tudo um grande quadro, né? Lindamente pintado. E tudo isso vem dando forma e fluindo, né? De uma forma linda. Eu venho ajuntando muitos parceiros e parceiras como Odília.
Que honra chegar nessa rádio boteco. Que conversa linda. Fabi, eu costumo dizer que o meu amor pelo teatro é por causa do circo, né? Quando eu vi um circo a primeira vez, eu não ficava impressionada com os malabaristas, nem com os trapezistas. Eu ficava impressionada com os palhaços, que conseguiam ao mesmo tempo tirar onda comigo, que era uma pirraia magrela. Ao mesmo tempo que ele tirava onda comigo, ele tirava onda com o prefeito, ele tirava onda com o padre, que eram as autoridades da minha cidade. E eu olhava para aquilo e dizia: eu quero ser essa pessoa, né, que consegue dizer o que pensa, dizer o que sente, tirar onda com tudo isso e todas as pessoas gostarem dessa criatura. E com 10 anos de idade eu tive a oportunidade de fazer uma oficina de teatro com meu primeiro mestre, que foi o Romualdo Freitas, né? Ele foi lá na minha cidade, num festival que teve em Tuparetama, e deu uma oficina de teatro, e eu fiz essa oficina com o Romualdo e fiquei muito louca pelo teatro. Me pareceu que ali eu podia ser aquele palhaço, eu podia ser também o Homem da Cobra, que era um vendedor ambulante de pomadas que aparecia também na minha feira, que também, para mim, tinha essa mesma importância do palhaço. Era uma criatura que estava ali com umas caixas cheias de cobra, coitadas. E ele conseguia convencer as pessoas que aquela pomada que servia para picada de cobra também servia para coluna, também servia para hepatite, para não sei o quê. E eu achava aquilo muito incrível, assim, essa capacidade de, através da fala e das histórias, convencer as pessoas de alguma coisa. E me pareceu que no teatro era o lugar que eu podia ser tudo isso. E aí, pronto, comecei a fazer teatro na minha cidade com o Romualdo. A gente ficou junto até 14 anos, assim, tinha um grupo de teatro. Eu fazia teatro na escola. Quando eu vi, eu tinha 17 anos e eu era a garota da cidade que era apaixonada por teatro. E pronto. Eu sou de uma família muito simples, né? Eu não tive condições de ir para uma capital para fazer faculdade. E uma tia minha, de Juazeiro da Bahia, me levou para casa dela, no intuito de que eu ia ajudar na casa dela e ela ia me botar para fazer um cursinho. E eu não queria isso, eu não queria ser empregada de ninguém, né? Aí, para me convencer a ficar, ela me colocou numa aula de teatro. Pronto, perdeu a sobrinha, perdeu a empregada, porque eu entrei na Cia Máscaras de Teatro, que foi a minha segunda grande escola, né? Meu segundo grande mestre, que é o Sebastião Simão Filho. E quando eu saí dessa companhia Máscaras, depois de 4 anos nela, eu montei o Decripolototepô, que é o meu solo de palhaçaria. Que existe, esse ano completa 18 anos, né? Ano que vem completa 18 anos. E aí pronto, comecei minha trajetória Mambembe, minha trajetória de pesquisar a cultura popular, né? Eu volto a essa minha paixão de infância do circo, do camelô, e encontro nesses lugares populares a inspiração para fazer os meus espetáculos.
Queria perguntar agora para o Neto Salles. Neto, você tem uma longa história de muitas parcerias, inclusive. Em 2015 veio, acho que foi 2015, né? Isso me confirme, veio o primeiro trabalho de músicas próprias, com parceria com o Silvaldo Salles, né? Mas com músicas autorais. Em 2022 tem o seu mais novo trabalho. Queria que você falasse um pouquinho dele, do EP Sangue Verde. Do que se trata, o que é que tem a ver o nome, como foi a produção desse trabalho?
Isso mesmo, Firmo. Em 2015 eu gravo o Trem da Poesia, né, um audiovisual gravado em Santa Cruz do Capibaribe, captado por Ronaldo Pacas, e teve produção de Sivaldo e minha, né, com participações de Fernando Santana, Olegário Lucena, Jonas Rodrigues, Marco Pessoa e Henrique Gilmar. E o EP Sangue Verde eu lanço agora, né, em março de 2022 desse ano, mas ele foi gravado entre março e maio de 2021, né, do ano passado, no estúdio Wala Records, do nosso amigo Eduardo Souza. Teve produção de Wagner Mestrinho e minha também, com participação de André Julião, Totonho, Wagner Mestrinho, né, Fernando Santana, Olegário Lucena, Eduardo Souza. E Sangue Verde remete a essa biose, né, do ser com a natureza, os encantos e cantos. É, eu assino todas as canções, né, tem duas parcerias. Tem Sangue Verde, que dá título ao EP, que é uma parceria com o Sivaldo Chaves. E tem uma canção chamada Segundo por Segundo, que é uma parceria minha com Helder Mackenzie, também um poeta lá de Triunfo. E é bem isso, é bem esse retrato, né, de um instante de reclusão, de a gente estava nesse momento, né, de recolhimento. De recolhimento e renascimento, né? E foi isso que foi expressado ali naquele momento. Foi tá um trabalho maravilhoso. Foi um fomento da Lei Aldir Blanc, né? Pela Prefeitura Municipal de Surubim, que ajudou, né, a vir a matéria, a parir esse trabalho, esse retrato musical.
E a gente encerra esse primeiro bloco com poesia. É com você, Odília.
Esse cordel eu fiz para meu sobrinho Arthur, um dia ele ficou com o braço cheio de minúsculos espinhos após esbarrar sem querer num cacto. E para conseguir tranquilizá-lo e retirar os espinhos, criei uma conversa, uma longa história, que em seguida me rendeu esse cordel. A incrível história do menino Mandacaru. Eu vou contar para vocês agora, neste repente, um caso que aconteceu com um menino meu parente, que vive no Pajéu, lugar de gente valente. Vou mergulhar nesta rima para narrar melodioso a história desta criança, meu fofa terra pomposo. E adianto que é verdade, viu? Mesmo que tão sinuoso. Desde o bucho da mãe, o danadinho aprontou. Fingiu-se que era menina, a todos ele enganou. Faltando uma semana, em Arthur se transformou. Pense num caba sabido, desde bebê já se via. Andou cedo, falou logo, e com 3 anos subia. Em tudo que é pé de pau, só parava se caía. Quando via seu avô, na labuta do roçado, tirando capim ou palma pra no curral dar pro gado, chegava junto, ajudava, tudo era seu agrado. Montado no seu cavalo de vara de marmeleiro, imaginava mil coisas correndo pelo terreiro, e quando a gente ia abraçá-lo, ele já vinha primeiro. Num dia do mês de agosto, algo estranho aconteceu. Lua no céu era nova, por isso o fato se deu. Ao correr no meio do mato, Arthur quase se perdeu. Voltou um tanto esquisito, quieto, calado, tristonho, se aninhou no meu colo e narrou todo o cabronho que depois de uma espinhada ficou de todo medonho. Contou que quando passava perto do rio Pajéu, seu braço se espetou num pé de mandacaru. O mundo ali ficou preto que nem cor de urubu. Enquanto chorava em dor, um a um ele tirava, até que se apercebeu que quanto mais arrancava, mais espinho aparecia, de dentro dele brotava. Seu peito agora era flor, uma branca que se abria. Seus pés entraram na terra, ele já não se movia. Um grande mandacaru era só o que se via. Em pouco tempo ele viu seu corpo se esverdear, da cabeça até os pés espinhos ali brotar. Deixava de ser humano, não podia mais falar. Uma hora se alegrou, pois viu vindo na estrada um vizinho conhecido que na maior cachorrada contava para seu filho história mal-assombrada. Ali, nos pés de Arthur, João do Milho começou, dizendo que há 2 dias uma alma lhe abraçou. Bem ali, naquele canto, o ocorrido passou. Arthur se tremia todo, começou logo a suar. Tentava de todo jeito ali se comunicar, mas tão logo ele entendeu, João não ia lhe escutar. Se tremeu tanto de medo que atirou no pé do amigo um espinho bem na hora que ele contava o castigo da alma aparecendo com uma cobra no umbigo. João olhava para Arthur e nada compreendia. Só via o grande cacto que toda ali se tremia. Se mijou todo de medo e nem gritar conseguia. Fez carreira com o filho, deixando Arthur lá sozinho, que agora, mais tranquilo, ria muito do vizinho. Teve pena do menino, do susto do coitadinho. Já era final de tarde, nada de novo ocorria. Arthur já se acostumava, da velha vida esquecia, e por ser mandacaru, tomando gosto ele ia. Da sua bonita flor, um fruto bem encarnado, ali mesmo se gerou, deixando Arthur enfeitado. Aquele fruto atraía visita de todo lado. Um monte de passarinho nele pousava e cantava. E foi justo uma rolinha que no seu canto entoava, pra Arthur voltar menino e entender que sonhava. Só ali pôde acordar, desceu da cama e correu. Para o meu colo subiu e uma pinça me deu, pedindo para eu remover espinhos do dedo seu.
Odília, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto lindo, que é o projeto No Meu Terreiro Tem Arte, e sobre essa tua relação com o sertão, né, com tua terra.
O No Meu Terreiro Tem Arte é um projeto que eu tenho muito orgulho de realizar. É um projeto que nasce quando eu volto pro Pajéu. Bom, eu nasci e vivi até os 17 anos aqui no Pajéu. E quando eu terminei o segundo grau, eu não tinha condições de fazer na universidade. E eu já estava extremamente apaixonada pelo teatro. Então, virei atriz de teatro. E eu passei, só que eu precisei ir embora para poder fazer isso. Né? E eu passei 17 anos fazendo teatro longe da minha terra, até que eu decidi voltar para viver na roça. Então, eu moro hoje numa comunidade de 180 habitantes, chamada Minadouro, que faz parte do município de Ingazeira, que é uma cidade de pouco mais de 5 mil habitantes. Quando eu cheguei aqui, tudo estava igual de quando eu saí. Né? As pessoas não tinham acesso às artes cênicas, as pessoas não tinham acesso aos bens culturais do Estado. E quando a gente pega isso, né, a gente pega essa lupa e olha isso, é isso. Mas quando a gente olha para a lupa área rural, isso é ainda pior. Né? Porque as poucas coisas, as poucas ações que acontecem, ainda acontecem na área urbana. Então, a área rural não tinha acesso a muita coisa, a nada, eu digo. A minha comunidade não tem acesso a nada de bens culturais do Estado. E aí o projeto nasce como? Eu apresentando os meus espetáculos, né, no terreiro dos vizinhos. A gente chama o quintal, o pátio da frente da casa, das pessoas de terreiro. E comecei a apresentar os meus espetáculos, depois os meus amigos começaram a vir me visitar e sempre trazendo espetáculo na bagagem. Em novembro, é véspera de feriado, aniversário de minha filha Violeta, sempre tinha mais visitas, então acabou virando um festival chamado Chama Violeta, que é um festival de 3 dias de duração, que esse ano já teve a 5ª edição. Então, o projeto No Meu Terreiro Tem Arte, ele acontece quando eu recebo visitas, mas a gente, nesses 7 anos também, tivemos algumas aprovações de edital, então a gente conseguiu fazer com mais regularidade o projeto. Então, o projeto, ele tenta atuar pelo menos uma vez por mês, ter uma ação, né, na comunidade, E em novembro sempre tem o Chama Violeta. E temos também um festival, Palhaçada é Coisa Séria, que é um festival só de palhaçaria, que começou em janeiro, mas que agora não tem assim uma data exata para acontecer. Além disso, a gente tem cineclube, a gente atua na escola com muitas oficinas para as crianças. As minhas filhas, elas estudaram na escola rural dessa comunidade. Até 3 anos atrás elas ainda estavam frequentando essa escola. E eu sempre fiz muita questão de estar na escola, né, com aula de teatro, com atividades culturais para contribuir. Então, o projeto é basicamente isso, assim, é um projeto que atua nessa comunidade rural, levando espetáculos, levando formações, porque a gente também tem todo um contato com a associação de moradores, principalmente com um grupo de mulheres da comunidade, né, onde a gente traz diversas oficinas, e também um contato direto com as crianças através da escola, municipal. O projeto é a coisa mais linda do mundo e que você possa um dia chegar aqui, Fabi, porque só quem veio consegue entender esse meu entusiasmo, né, de ver que uma comunidade rural no interior do estado de Pernambuco, em 5, 7 anos, já recebeu mais de 200 espetáculos. Né? É uma comunidade onde as crianças conversam sobre teatro. É bem bonito.
Sobre a questão da pandemia, né? Como é que vocês se viraram no pico mais alto lá da pandemia? Como é que foi se afastar do público? Tivemos que fazer isso. Como é que foi ficar longe? Com as redes sociais foram o caminho? O que é que vocês falam dessa época, dessa fase? Como é que vocês se viraram, meus amigos?
Se virar na pandemia foi algo complicado, né? Uma experiência nova, né? De confinamento por um longo período de tempo. E foi complicado, foi difícil ficar apartado, né, do público por um bom tempo e fazendo apresentações para um celular, né, através do celular que nós transmitíamos e também tínhamos essa válvula de escape, essa forma de desabafar, né, o que está abafado, o que está enclausurado ali. E foi essas lives, as plataformas de reunião, foi uma forma da gente poder estar perto, né? Nós seres humanos temos tanta essa necessidade, né, de coletivizar, de abraçar. E dar esse abraço coletivo foi difícil, mas como eu vejo a experiência da dualidade, né, que também trouxe a oportunidade da gente parar um pouco, de olhar para dentro, olhar também ao redor, por tantas vezes na correria de estar em cidade, viajando, a gente não para. E tivemos essa oportunidade de parar, de olhar, de compor, de olhar para dentro, né, e firmar muitas parcerias, muitas portas e portais foram abertos e serviu para muita coisa essa pandemia, para esclarecer muita coisa, para dar o devido valor a muitas coisas que às vezes nos passam imperceptíveis, né?
Essa pandemia vai marcar a gente, né? Para sempre, assim, enquanto humanidade. Para mim foi muito difícil, firmo, porque eu vivo numa comunidade rural do interior do estado de Pernambuco. E a gente sabe muito bem, né? A gente não pode ser aqui ingênuo de acreditar que tudo está disponível para todos, porque não é verdade. Né? Então, a internet, por exemplo, ela não é acessível a todo mundo ainda. Na minha comunidade rural, o acesso à internet é muito restrito. Então, por exemplo, eu, enquanto artista, que eu precisei, né, tudo virou virtual, Eu não conseguia, no começo da pandemia, assim, foi muito difícil, porque eu não conseguia acessar as lives, eu não podia fazer transmissões ao vivo, eu não podia sequer subir um vídeo no YouTube, porque minha internet não comportava. Então, foi muito desafiador. Ao mesmo tempo que tem tudo isso, né, de que tipo, achamos que estamos chegando em todo mundo porque agora nós podemos fazer as coisas virtuais, para mim foi uma crise muito grande, porque eu era uma artista, uma criadora que não pude mostrar minhas coisas às pessoas, ao mesmo tempo que eu tive a sorte, né, também, não sofro tanto por isso assim, mas eu tive a sorte de estar vivendo numa comunidade rural na época da pandemia, então eu podia ver ali minhas filhas livres no quintal tomando sol, né? Eu sabia de relatos de amigos que moravam em apartamento nas grandes cidades, por exemplo, que foi muito mais difícil, né? Tinha essa coisa do ter internet, do poder fazer live, do poder fazer não sei o quê, mas no mesmo tempo a coisa da vida, né? Do estarmos vivos, dos estarmos precisando de liberdade, e a gente estava ali todo mundo meio privado disso. Então, acho que viver na roça acabou sendo um privilégio meu e das minhas filhas. Mas foi um momento muito difícil. Depois começou mais assim, né? A coisa de tipo, agora não é tão mais ao vivo, né? Então a gente conseguia gravar, e aí eu tinha que dar um jeito de ir na cidade, onde tinha uma internet melhor, para poder conseguir subir os vídeos, assim. Mas foi muito desafiador.
E aí eu descobri, olhando o portfólio de Neto Sales, que vocês dois têm parceria, né? Então eu queria, claro, que os dois falassem sobre essa parceria.
Então, Fabiana, nesse mergulho no sertão, conheci Odília Nunes, um ser que carrega assim uma força inimaginável. É uma mulher generosa por demais, assim, tão generosa que partilha do seu tempo, né, do seu ser com vários seres, todos morando no coração de Odília, além de todos que estão fora e ao mesmo tempo dentro. E Odília é desses seres assim, dessa generosidade, de uma consciência do coletivo assim, ímpar de você encontrar. E Odília foi mais um desses reencontros cósmicos. Entrelaçamos nossos eus numa cantiga chamada Céu Estrelado. E essa canção acontece de uma forma muito assim fluida. Odília me manda a letra e ao ler aquela letra, a música já me é soprada, entoada mentalmente de uma forma assim muito bonita. No momento que recebi a letra de Odília, eu estava de passagem para o Sumé, indo com meu compadre Saulo Tavares, indo rumo a Surubim. E chegando em casa foi só gravar, e daí acontece, né, nossa parceria, que hoje já soma, eu acho que umas quatro canções.
Primeiro eu preciso dizer que Neto Sales é um presente na minha vida, né? Nossa Senhora, Neto chegou na minha casa uma vez com os amigos, sem avisar. E foi das maiores surpresas que eu tive, assim. Eu amo muito essa criatura. Eu tinha uma vontade muito grande, sempre tive essa vontade muito grande em mim de escrever, né? Mas sempre tive muito receio. Então, minhas coisas sempre foram muito guardadas, assim. Eu nunca fui de mostrar ao mundo os meus escritos. E essa coisa da música, da canção, é uma coisa que mexe muito comigo, né? Eu penso que cantar é oração. E eu tinha vontade, mas enfim, nunca tinha acontecido. E aí eu sofri um acidente em 2019, né, de carro, e veio um escrito enquanto eu esperava por socorro. E eu tinha certeza que era uma música, né? Mas não veio a melodia, veio só a letra. E eu guardei isso. E quando eu conheci o Neto aqui em casa, ele cantou músicas muito lindas e eu fiquei muito impressionada, porque é a primeira vez que eu encontrei uma pessoa que cantava Belchior, que eu gostava mais do que o próprio Belchior cantando. Então, eu fiquei muito impressionada com a força de Neto. E aí Neto foi embora e eu senti uma vontade muito grande de mandar para ele essa letra dessa música. E aí mandei, ele ainda estava na estrada. E aí eu mandei, olha, eu tenho uma letra de uma música aqui, eu tô sentindo aqui no meu coração que é pra eu mandar pra você, então eu vou mandar. Não sei se é real, não sei se é uma música, não sei se é uma poesia, então tá aí, vê o que tu acha.
Então vamos escutar os frutos dessa parceria. Com vocês, de Neto Salles e Odília Nunes, Céu Estrelado. E um poema que surgiu junto com a letra da música.
A vida é um espetáculo e nós ditamos o enredo. E sonhos que são tecidos como se fossem brinquedos. Feito de dores e festas, o fim é um grande segredo. Feito de dores e festas, o fim é um grande segredo. Vivemos sobre céu estrelado. Enorme lona de circo que vai sendo costurada, costurada. Vivemos sobre céu estrelado. Enorme lona de circo que vai sendo costurada, costurada. Jogo no time da festa, abraçada ao riso. Sem medo do tempo, quando a dor improviso. Recolho e renasço, recolho e renasço, recolho e renasço, e aqui te aviso. Vivemos sobre céu estrelado. Enorme lona de circo que vai sendo costurada, costurada. Vivemos sobre céu estrelado. Enorme lona de circo que vai sendo costurada, costurada. Espetáculo. e nós ditamos o enredo.
Em 2019, eu sofri um acidente de carro voltando de um festival de palhaçaria. E enquanto eu esperava 3 horas por socorro, muitas coisas vieram na minha cabeça. Uma delas foi a música, que depois virou parceria com Neto Salles, né? A música Céu Estrelado. E veio também essa poesia. A morte me convidou para uma reunião. Pense numa confusão, um acidente causou. Diz ela que precisou, pois anda a procurar palhaça para trabalhar com ela no outro mundo. Recusei em não profundo, na terra quero ficar. Me prometeu bom salário e ainda 13º, um circo armado no terreiro com público bem solidário. E dispensou meu comentário quando fui eu perguntar: do que adianta eu enricar nas faces deste teu mundo? Recusei em não profundo, na terra quero ficar. Eu não amei suficiente, foi como justifiquei. Depressa lhe expliquei os sonhos que trago em mente. Ela tranquilamente se dispôs a me escutar. Desembestei a falar, pois sonho em mim não tem fundo. Recusei não profundo, na terra quero ficar. Ela, muito inteligente, aceitou contra a proposta. Eu lhe dei como resposta alegrar muito mais gente, sendo mais eficiente, bandeira a que ficar, pra modo de colaborar com o seu olhar fecundo. Recusei em não profundo, na terra eu vou ficar.
Odília, eu queria que tu falasse um pouquinho aí do teu processo de criação desses personagens incríveis que você tem, né? A palhaça Bandeira, a boneca Cordelina, que aliás é personagem de filme, né? Aproveita e fala um pouquinho do filme também pra gente.
Eu costumo dizer que depois que eu saí da Companhia Máscara, né? E eu comecei a pensar o teatro, esse teatro diário, esse teatro com tudo que vivo. Eu costumo dizer que as personagens, elas nascem primeiro na minha vida e depois é que as histórias que essas personagens vão contar aparecem. Assim foi com os meus 3 solos. Bandeira, apareceu muita criatura chegando em mim, né, nesse corpo cômico, tentar encontrar a que comicidade pertenço, né, o que é a comicidade de uma mulher preta, nordestina. Cansei de ter como referências a palhaçaria eurocêntrica e comecei a ver os Mateus de Cavalo Marinho, as Catirinas, né, os Homens da Cobra, os palhaços de circo tradicional, essa oralidade que a gente tem, né, muito comum assim, na nossa cultura nordestina. E assim virou Bandeira, né, essa palhaça que me acompanha há 18 anos. Cordelina, a mesma coisa, eu fiz a boneca para ela recitar cordel, né? Tipo, ainda não tinha entendido essa mensagem de que os personagens vinham e depois era que vinham o que fazer com eles. E aí, na minha inocência de criadora, eu achava que eu ia fazer uma boneca para recitar cordel, por isso ela se chama Cordelina. E aí, quando a boneca ficou pronta, a boneca olhou para mim e disse: eu não falo em palavras, então não vai ser possível eu dizer cordéis. E aí eu fiquei muito frustrada, guardei essa boneca por 4 anos dentro de uma caixa, até que um dia eu senti vontade de abrir a caixa. E aí quando eu abri a caixa, a boneca veio e disse: olha, a gente vai falar sobre o sagrado feminino, sobre a ancestralidade, que é o que tá aí cutucando em você agora. E aí Cordelina virou isso. Depois veio Esther, que é uma preta véia, né, uma boneca de 18 centímetros, Cordelina tem 2 metros e 20, e Esté tem 18 centímetros, é uma boneca que é manipulada pela minha mão direita, né, cada parte da boneca é um dedo, e é uma boneca que planta flores, mas também é isso, é uma boneca que foi feita na minha mão por uma grande artista chamada Jennifer Gerd, e é uma boneca que, quando ela nasceu, Eu disse, nossa, nasceu dessa necessidade minha de ter uma figura sertaneja de novo no meu repertório, mas eu não sabia exatamente o que essa boneca ia fazer. E aí é isso, é um espetáculo de 3 minutos. E é uma boneca que planta flores e distribui afeto, distribui carinho nas pessoas. Então, a minha criação cênica é muito essa, assim. De claro, né? Tem coisas que eu quero falar, tem temas que eu quero dizer, mas eu não consigo mais ir a partir da fala, assim, né? Primeiro nasce a criatura, e essa criatura é que guia o processo do que vai ser dito. Né? O Jaime Guimarães é um diretor paraibano. Me conheceu em Barra de Mamanguape, nesse festival de palhaçaria que eu estava, do acidente do carro. E o Jaime ficou muito encantado com Bandeira, queria fazer um filme sobre ela. E a gente virou amigos, e Jaime foi conhecendo todo o pacote Odília, e viu que, que o filme era além, né, do que fazer um filme sobre o meu eu ser palhaça. Não tem como falar de Odília sem falar do No Meu Terreiro Tem Arte, não tem como falar de Odília sem falar do meu processo criativo. E aí Jaime propôs um filme meio que falaria sobre todas essas coisas. Escrevemos no Funcultura de Pernambuco, não aprovamos. Passou-se um tempo, veio a Lei Aldir Blanc e Jaime escreveu na Paraíba um filme sobre Cordelina, porque ele sempre achou que o roteiro do espetáculo era um roteiro de um filme. E aí, o que ia ser um curta virou um longa. A gente acabou de estrear no Festival de Brasília, agora em novembro. Agora em novembro também, aliás, agora em dezembro, a gente participou do nosso primeiro festival competitivo, levamos 2 prêmios no Festival Aruanda, lá de João Pessoa. Um festival bem importante para a cena, e a gente levou o prêmio de melhor filme e de melhor atriz para mim. É um filme muito lindo, um filme que fala sobre a minha crença na arte, sobre a potencialidade que é a arte na vida das pessoas e o quanto que é potente quando a gente pensa e cria a partir do interior. Então, é um filme que está aí que eu espero que seja visto por muitas pessoas.
Essa questão do posicionamento do artista em público, politicamente, diretamente a um partido, um candidato. O que é que vocês acham disso? Deve o artista se posicionar? Vocês acham, vocês fazem isso, se posicionam claramente? Ou a própria obra desse artista já é um posicionamento, não tem que ser direto com o público em cada show, em cada apresentação? O que é que vocês acham disso? Como é que vocês atuam em relação a isso?
Deve sim, firmo. O artista deve se posicionar e o artista tem a arte como expressão e um poder acentuado de direcionamento da ideia. E dentro do mundo dos relacionamentos, tudo é política. E naturalmente, expressarmos ideais, caminhos e percepções da realidade, né, em seu leque, em seu grande leque de sutilidades, é a reação que o artista tem em forma de música, pintura, teatro, dança, poesia, para que possamos quebrar com esse patriarcado, essas ideias machistas atrasadas, para que possamos quebrar o preconceito, né, contra negros, pobres, periféricos, povos originários, LGBTQIA+. E isso é tarefa do artista, né? O artista se faz um espelho e tenta reverberar todos esses ideais. É um dos grandes caminhos que o artista pode tomar, né? De expressão política.
Eu acho que seja muito importante. Eu acho que quando a gente tem a possibilidade de falarmos para mais pessoas, né, de sermos representantes da poesia na vida, eu acho que a gente precisa tentar pelo menos dialogar com as pessoas, né, tentar mostrar do que somos feitos e de que classe nós fazemos parte, né? Eu acho que o que a gente precisa entender de uma vez por todas nesse país é entender que uma luta de classes existe e que a gente tem que entender de que classe nós pertencemos, assim, a que classe nós pertencemos. E eu acho que é uma função, sim, do artista, do educador, né, dialogar com as pessoas, né, as pessoas que ainda estão com venda nos olhos, para que a gente possa tirar essas vendas, tirar esses véus de ilusões e a gente conseguir entender a que classe nós pertencemos. Eu penso que eu, enquanto mulher preta, mãe, morando numa comunidade rural do interior desse estado, eu acho que por si só o meu corpo, a minha voz, já diz a que classe pertenço e a que lado da história política eu estou nesse momento, né? E eu fiz de tudo, assim, tudo que estava ao meu alcance, entre conversar, entre dizer, entre assumir. Estava aqui no corpo a corpo, no boca a boca, na casa dos meus vizinhos, na minha comunidade, com o meu projeto, falando sobre a gente entender a que classe pertencemos.
Uma outra pergunta que eu sempre costumo fazer, eu sei que todos dois vivem de sua arte, e aí eu queria que vocês falassem um pouco das dificuldades para o pernambucano ou brasileiro viver de arte e o que é que os poderes públicos, as políticas públicas poderiam fazer para que o artista pudesse viver de seu trabalho, né? Sem tanta dificuldade.
Eita, Fabi, eu queria tanto que essa pergunta ela já tivesse sido extinta, né? Das nossas conversas, mas ela ainda é muito necessária porque ela ainda é muito... Ela ainda diz muito da realidade. Eu fui mãe, né, muito nova, eu fui mãe com 25 anos. E quando eu tive a minha primeira filha, a Violeta, que hoje está com 15 anos, muita gente me perguntou, agora vai conseguir um trabalho, né? E eu já vivia do teatro profissional há 6 anos. E eu disse, não, o teatro é meu trabalho. E aí veio de novo, né, vibrou de novo dentro de mim essa coisa do teatro todo dia. E foi impressionante como depois que a minha filha nasceu, o quanto que oportunidades me surgiram, assim. E depois veio a Helena, né, 2 anos depois veio a Helena, e pronto. E aí foi muito mais duro, porque agora eu tinha 2 crianças para alimentar, 2 crianças para carregar para a cena, né. E foi uma labuta muito grande, assim. Mas é muito... Eu tenho muito orgulho disso, né? Do quanto que a gente, quando quer fazer uma coisa, a gente vai lá e faz e faz dar certo. E inventa formas de dar certo. Eu não tinha com quem deixar as meninas iam comigo pra cena e hoje elas são 2 palhaças também, né? Hoje elas têm um espetáculo chamado Nós Sem Nossa Mãe. Eu tenho muito orgulho de dizer que minhas filhas são 2 palhaças. Porque elas iam comigo para a cena. Hoje eu estou morando no sertão de Pajeú, no interior do estado. E eu preciso dizer que essa dificuldade de acessar, por exemplo, as poucas políticas públicas que existem no estado, é ainda mais difícil para quem está no interior. Isso precisa ser revisto, isso precisa ser urgentemente retratado. Sabe, a gente aqui no interior tem uma luta muito grande, por exemplo, de descentralização do edital do Funcultura, que é o único edital, né, a única lei de incentivar a cultura que a gente tem no nosso estado. E, infelizmente, esse dinheiro do Funcultura ainda fica muito aí na capital e na área metropolitana. Projetos muito potentes, como no meu terreiro tem arte, existem no interior, né, e... Isso precisa ser conhecido, isso precisa ser apoiado urgentemente. Em 5 anos que eu estou com No Meu Terreiro Tem Arte, tive pouquíssimo apoio, né? Do município, por exemplo, nada. Então, é muito louco você entender que um artista, uma palhaça, está fazendo um projeto como é o No Meu Terreiro Tem Arte, né? Mais de 200 espetáculos já se apresentaram aqui no projeto durante esses 5 anos. Uma revolução cultural está acontecendo, eu costumo dizer. E só que chega uma hora que eu esmoreço, né? Que a artista precisa comer, ela não pode ficar tirando do pouco que ela tem para botar num projeto como esse, assim. E aí, como eu, tenho vários artistas fazendo essas coisas no interior. Então, a gente se juntou e criou a RIPA, que é a Rede Interiorana de Produtores, Técnicos e Artistas de Pernambuco. E é uma rede que a gente pensou primeiro ser uma rede de afeto, uma rede de apoio, né? Que a gente se junte, que a gente dialogue, que os nossos projetos, a gente pensa uma grande gambiarra, né, de lâmpadas, assim, e cada projeto desse, cada artista desse é uma luzinha na sua cidade, no seu município, e a gente quer acender essa gambiarra cada vez com a lâmpada mais potente. Mas a gente também é uma rede que tem cobrado muito do governo, né? A gente tem se posicionado, a gente tem lutado muito, a gente é uma rede apartidária e a gente tem conseguido alguns avanços, né? A nossa luta agora, por exemplo, é pela descentralização do Funcultura. Aí é muito louco isso, Fabi, porque, tipo assim, eu poderia estar aqui falando de mil outras coisas que a gente, que o governo do estado poderia fazer para que a gente vivesse mais tranquilo, mas eu ainda tenho que estar brigando pela única coisa que tem e que não me chega.
É, as dificuldades são imensas e intensas, não é? Para fazer arte no Agreste Pernambucano, nos interiores, né, de Pernambuco. É, você tem que ser 10 ao mesmo tempo. Tudo é amplificadamente mais difícil para fazer acontecer um projeto, uma produção. É, um festival, por exemplo, como Chama Violeta, lá no coração do Pajeú. Um acontecimento desse é uma vitória coletiva. Hoje eu vejo várias movimentações nos interiores e creio que o fluxo que está no porvir será maravilhoso nesse fomento à descentralização, né, da arte. Mas para que tudo isso aconteça, nós devemos estar atentos e fortes, né, como diria Gal. E acredito que se desenvolve também uma consciência artística de classe que traz muita força para esse coletivo conseguir avançar e também para a gente partir para uma esfera de uma política participativa e não apenas representativa, né, junto ao poder público.
E aqui a gente encerra mais uma edição da Rádio Boteco. É um prazer sempre conversar com nossos artistas. Muito obrigada, Odília. Muito obrigada, Neto Salles. Muito obrigada a você, ouvinte, que acompanha a Rádio Boteco. Continuem acompanhando a gente. Em cada edição, a gente traz sempre um artista, um músico e um poeta aqui de Pernambuco para conversar com a gente, para vocês conhecerem. Ah, e não esqueçam de contribuir com os nossos artistas. Aí na capa do podcast tem os dados bancários de cada um deles. Vão lá e contribuam. E a gente encerra com música. Com vocês, Agreste Giramundo, de Neto Salles.
Passada ilusão das horas, mora na carne a complexidade. Quão complexo seu plexo abraça. Quão desconexo é seu nexo. E se te vires por trás da coraça, e quando olhares o avesso do reflexo, são vertentes os veios da Agreste.
Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brazinha Blues.